Rádio França Internacional. Daniela Franco.
Olá, neste segundo bloco vamos saber como a imprensa francesa aborda os 100 primeiros dias do segundo mandato de Donald Trump. Depois, no RF Convida, entrevistamos a diretora do Festival de Cinema Brasileiro de Paris, Katia Adler, sobre a edição deste ano do evento. Para terminar, no programa de saúde abordamos um problema grave, as insuficiências cardíacas, mas antes, no programa Linha Direta, vamos conversar com a nossa correspondente em Lisboa sobre a situação da Península Ibérica após um apagão histórico.
Linha Direta.
Márcia Bechara.
A eletricidade foi quase totalmente restabelecida nesta terça-feira na Espanha e em Portugal, cerca de 20 horas após um apagão massivo e fora do comum que causou caos em toda a Península Ibérica. A origem da falha ainda não foi identificada. O apagão atingiu diversos países europeus na segunda, afetando Portugal, Espanha, França, Alemanha e até mesmo Marrocos. Por volta das 6 da manhã na Espanha, 1 da madrugada em Brasília, 99,16% do fornecimento da energia elétrica nesta terça-feira havia sido restabelecido no país, segundo o operador da rede RE. Em Portugal, cerca de 6,2 milhões de residências já contavam com energia durante a madrugada, de um total de 6,5 milhões, conforme informaram as autoridades portuguesas. E quem nos traz mais detalhes é a correspondente da RFI em Portugal, Lise Nassar. Bom dia, Lise. Quando o apagão começou e como é que foi que as pessoas reagiram?
A falta de luz começou por volta de meio-dia, horário local, 7 horas da manhã de Brasília, e atingiu grandes partes da Espanha e de Portugal. As telecomunicações também sofreram interrupções. O serviço de mensagens, o WhatsApp, operou em velocidade reduzida. As pessoas levaram um tempo para entender o que estava acontecendo. O Danilo, que é ator e produtor cultural, que vive em Lisboa, estava no metrô quando descobriu o apagão.
Na hora que eu descobri sobre o apagão, eu estava dentro do metro. Aí, de repente, parou o vagão no meio do túnel. Todo mundo falando, ah, então é um apagão que vai durar 8 horas, vai durar 3 dias, outro vai durar 1 semana. Aí ninguém sabe. E aí a gente começou a ficar um pouco preocupado lá dentro, né? E aí chegou um funcionário do metro, né? Chegou um colaborador de lá do metro e ele nos conduziu para fora. E no final das contas deu tudo certo, né? Aí conseguimos sair todos bem, todo mundo ajudando o outro.
E qual foi a reação das pessoas quando elas souberam do apagão?
Foi um caos. Muitos engarrafamentos, falhas nos sinais de trânsito, filas nos postos de gasolina. As pessoas correram para os supermercados que ficaram lotados e com as prateleiras de enlatados e água, por exemplo, vazias. Nos hospitais, cirurgias foram canceladas. Nos aeroportos, voos atrasados e cancelados. Caixas eletrônicos e sistemas de pagamentos ficaram indisponíveis e muita gente enviando mensagem para os parentes. Vocês vão ouvir agora um áudio do Osvaldo, brasileiro aposentado que vive no Porto, tentando tranquilizar a família no Brasil.
Depois de 12 horas sem luz, 10 horas sem luz, um caos total, situação de guerra, né? Fui pro mercado, eu e Ângela enfrentamos filas enormes para tentar comprar água, conseguir comprar água aqui no vizinho aqui perto. Depois eu fui pro mercado grande, consegui comprar 30 litros de água para beber, estocamos água aqui em baldes para, né, usar o vaso. Já tomamos banho, nosso boiler tem 50 litros, dá para segurar aí água quentinha aí pelo menos uns 2 dias.
Em Portugal, foi por volta das 5 da tarde que a energia estava voltando em partes nas cidades do Porto e Lisboa.
Elise, a gente já tem uma ideia do que pode ter causado esse apagão?
A causa oficial do apagão ainda é desconhecida, mas o que está por trás dela segue em análise. E nenhuma hipótese foi descartada, inclusive a possibilidade de ter sido um cyberataque, embora ainda não haja uma confirmação oficial. Wanderson Castilho, especialista em crimes cibernéticos, acredita que o apagão pode ter sido uma ação planejada.
No estágio que estamos, referente à estabilidade de nossas redes elétricas de dados, acidentes só poderiam acontecer bem localizados, pois a estrutura de redes elétricas e de dados foram criados para se tornar apenas local. Outros nós de redes se estabilizarão, fazendo com que tudo não pare. Isso é projetado para ser assim. Quando vejo um apagão geral, não consigo imaginar outra coisa senão uma ação arquitetada para tal acontecimento.
Qual a previsão para os próximos dias, Lise?
Os governos espanhol e português se reuniram para discutir a queda de energia e um comitê de crise foi criado na Espanha, diz a agência de notícias Reuters. A polícia em Portugal continua reforçando a segurança de regiões que ainda se encontram sem energia elétrica e a normalização da rede de energia pode levar até uma semana.
O Linha Direta de hoje conversou com Lise Nasser, correspondente da RFI Brasil em Portugal.
Resenha da imprensa francesa.
Daniela Franco.
Esta terça-feira, 29 de abril, marca os 100 primeiros dias do segundo mandato do presidente americano Donald Trump, que ganha destaque nos jornais franceses. Os 100 primeiros dias que abalaram o mundo é a manchete do jornal Le Figaro. Tarifaço, alinhamento com a Rússia, briga transatlântica, queda de braço com a justiça migratória, cortes na função pública. O diário faz uma lista de decisões que provocaram o caos no mundo, diz. Segundo Le Figaro, Trump não mudou em relação a seu primeiro mandato, mas aprendeu muito, principalmente sobre Washington, onde descobriu a magnitude dos poderes que a Constituição americana oferece a um presidente. O jornal destaca que o líder republicano assinou pilhas de ordens executivas sobre todas as questões possíveis, atacando brutalmente políticas de diversidade, igualdade e inclusão. Um Big Bang é dessa forma que o jornal Le Parisien define os 100 primeiros dias da volta de Trump. O diário afirma que o líder republicano retornou à Casa Branca com a promessa de romper completamente com a administração Biden e está conseguindo. Le Parisien descreve os Estados Unidos de alguns meses, que apoiava a Ucrânia, que queria uma transição em direção às energias verdes, que pretendia mostrar para o mundo um governo inclusivo, aberto a minorias étnicas e sexuais. Mas esse planeta desapareceu, diz o diário. O jornal econômico Les Echos lista as principais ofensivas de Trump. O diário faz uma comparação entre o líder republicano e Napoleão Bonaparte. Mas, segundo o jornal, contrariamente ao célebre líder militar e estadista francês, o principal objetivo de Trump não é acumular vitórias esmagadoras, mas simbólicas, que possam ser exibidas em sua rede social ou no canal Fox News.
RFI convida.
Maria Paula Carvalho.
Olá, começa nesta terça-feira a 27ª edição do Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Até o dia 6 de maio, o evento apresenta 8 longas-metragens em competição, 9 longas-metragens em sessões especiais e documentários. Na noite de abertura, a atriz Dira Paz, um dos grandes nomes do audiovisual brasileiro, vai receber o troféu Jangada. É a primeira premiação dela aqui na Europa. Para saber mais sobre a programação do festival, a RFI convidou a diretora do festival, a Kátia Adler. Muito obrigada pela presença aqui hoje.
Obrigada a vocês.
O tradicional Festival de Cinema Brasileiro acontece no cinema Arlecan, ali no bairro bem turístico de Saint-Germain-des-Prés, e a sessão de abertura vai ser com o filme Vitória, do Andrusha Waddington, com a Fernanda Montenegro no elenco. Esse filme que conta a história aí de uma idosa de 80 anos que consegue desmantelar uma gangue de tráfico de drogas em Copacabana. Esse é só um dos destaques dessa programação que está muito bacana. Kátia, o que, que você destaca primeiramente para os nossos ouvintes?
Então, esse ano a gente selecionou 31 filmes. É uma diversidade, né, do cinema brasileiro, que esse ano está bombando. A gente tem um primeiro Oscar, a gente teve um prêmio em Berlim e tem um filme do Kleber Mendonça em Cannes. Então, há uma... Eu sinto que os franceses aqui estão muito curiosos para ver o festival e os filmes que estão. E a gente selecionou 5 filmes sobre a Dira Paz, que é nossa homenageada esse ano. Por que a Dira? A Dira é uma representante não somente do Pará, mas ela defende as mulheres, ela defende as causas, ela não tem medo de nada, de colocar o seu rosto, e além disso, ela tem 40 anos de cinema. Ela começou pelo cinema e não pela televisão. Então isso é muito interessante, né?
40 anos de cinema, aí são 40 filmes, 20 produções para televisão, todo mundo, claro, conhece ela e vai ter a oportunidade de participar aqui em Paris de uma masterclass que ela vai fazer no Anfiteatro Richelieu, na Sorbonne, que vai falar, enfim, da carreira dela, mas também do Passárgada, um filme de 2024 em que ela estreia também como diretora, é isso?
É isso, a gente vai passar pela primeira vez, na verdade, eu diria que 80% dos filmes que a gente passa aqui em Paris são inéditos e muitos deles só vão passar no festival.
A Dira, que recebe o prêmio das mãos da Marina Foïs, que é uma ítalo-francesa. E por que ela foi escolhida? Ela gosta do cinema brasileiro? Ela é a madrinha desse ano?
Ela é a madrinha desse ano porque a partir do momento que a gente... que a Dira aceitou de ser homenageada, a gente começamos a pensar quem seria a pessoa que poderia dar esse prêmio para ela, esse troféu Jangada. E eu acho que a Marina Foïs ela é francesa e ela é um pouco exatamente como a Dira aqui. Ela começou a carreira na televisão e agora está indo para o cinema, mas ela é super engajada.
Você falou antes, destacou o Ainda Estou Aqui, que vai ser exibido, então mais uma chance para assistir aqui em Paris na quarta-feira. E vai ser apresentado pela Ana Lúcia Paiva, né, também conhecida como Nalu, que é uma entre 50 convidados que o festival traz esse ano para Paris, e ela é filha do Rubens Paiva e da Eunice Paiva, portanto ela vai apresentar a história da família dela nesse momento. Que grande chance, né, de tê-la aqui.
É porque como o filme foi lançado, então ele não é inédito, né? Ele já foi lançado. Então a gente começou a pensar como que a gente pode fazer para que trazer o público para debate desse filme, né? Isso interessa muito a gente.
Só para lembrar que eu ainda estou aqui, o ganhador do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025. E aí tem outros convidados, vou citar só alguns. O diretor, o Karim Aynous, a Silvia Buarque, a atriz, o ator Roberto Bontempo, a diretora Liliane Muti, a Maria Fernanda Cândido, que mora aqui na França. E aí tem um diretor que a gente conhece muito da televisão e que agora está indo para o cinema, o Marcus Chatman. E ele vai estar acompanhado também do bailarino Thiago Soares. E eles juntos apresentam um filme chamado O Lobo e os Cisnes, que está em competição nesse ano e que conta aí um pouco da história do Thiago, como ele se tornou bailarino até ele se tornar uma das estrelas do Royal Ballet de Londres. Muita expectativa para esse filme.
Eu tive a sorte de ler a primeira versão do roteiro desse filme. Então, é um filme que eu acompanhei lá de trás, desde o início, e eu estou muito feliz que ele estreia no festival internacionalmente, e estamos fazendo de tudo para que ele seja vendido e que algum distribuidor francês compre o filme.
Bom, muita coisa legal para ver. Você se interessou, corre lá na internet para ver a programação, garantir os seus ingressos. Eu agradeço então a Kátia Adler, que é a diretora, presidente aí do 27º Festival de Cinema Brasileiro de Paris. Obrigada pela presença.
Obrigada.
Saúde em dia.
Thaisa Stivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. A insuficiência cardíaca atinge cerca de 64 milhões de pessoas no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e pode demorar para ser detectada, já que existe pouca informação em torno da doença. Foi o que nos explicou a cardiologista brasileira Lídia Moura, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. A doença é atualmente a maior causa de internação no SUS, o Sistema Único de Saúde, se comparada a outras patologias cardíacas, segundo dados da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, divulgados entre janeiro e julho de 2024. A insuficiência cardíaca faz com que o coração não seja mais capaz de bombear sangue suficiente para suprir as necessidades orgânicas.
A condição provoca diversos sintomas, explica Lídia Moura. O primeiro deles é a falta de ar, que chega ao ponto do paciente, por exemplo, não conseguir mais se deitar.
Toda doença tem uma história natural, então a história natural da ICE é isso. Ela vai começar com falta de ar por esforços grandes. Normalmente o doente dá uma limitada. Daqui a pouco essa falta de ar se agrava, começa para esforços menores. E, em geral, nessa fase, o paciente começa a ter dificuldade para deitar. Ele começa a ter falta de ar, inclusive, quando ele deita. Ele fica bem sentado e, quando ele deita, ele tende a piorar essa falta de ar.
Foi o que ocorreu com a gaúcha Kátia Arruda, de 63 anos. Ela descobriu que tinha doença em 2020, durante a epidemia de Covid-19, quando passou a sentir um cansaço fora do normal. Kátia, que também tem lúpus, uma doença autoimune, sentiu falta de ar, cansaço e suores. Depois de realizar um eletrocardiograma com um clínico geral, marcou uma consulta com um cardiologista.
Uria, quando ele pegou, me mandou para o cardiologista urgente.
Nossa,
eu já estava com insuficiência cardíaca e com cardiomiopatia grau 3.
Kátia já havia consultado outro médico antes, que havia minimizado o problema e atrasado o diagnóstico.
Quando eu fui nesse médico, ele olhou para o meu eletro e disse assim: tu tá é gorda, vai procurar uma nutricionista.
Após a ecografia cardíaca realizada a pedido de um outro profissional, o diagnóstico foi confirmado.
Se o médico não acertasse comigo, eu acho que eu já não estaria aqui, porque ele disse que eu podia ter morte súbita a qualquer momento.
Aos poucos, Kátia foi melhorando e, apesar das dificuldades, convive com a doença. Ela administra um grupo no Facebook de 8 mil pessoas.
Eu fiquei 2 anos sem varrer uma casa, sem limpar um banheiro, sem nada, assim, ó. Só deitada ou sentada. Sabe? Foi assim, muito difícil. Eu era ligada no 220, fiquei no 80, nem no 110 não fiquei.
Esse sintoma que decorre do aumento de líquido no pulmão é característico da insuficiência cardíaca.
E aí, quando eu tô numa posição em pé, esse líquido fica mais acumulado na base do meu pulmão. Quando eu deito, ele se espalha. E automaticamente ele gera desconforto e o paciente precisa mudar de posição, ficar numa posição mais ereta e dificilmente ele consegue deitar com a cama baixinha. É o doente que começa a subir travesseiro, é o doente que começa a dormir na sala.
Com a evolução da doença, explica, surge em seguida um inchaço nas pernas, que é bilateral, e ocorre com mais frequência no final do dia. Com o passar do tempo, de maneira progressiva, o paciente acorda inchado. Quais os fatores que podem desencadear a doença? A especialista brasileira explica que a insuficiência cardíaca é a fase terminal das doenças do coração. Ela lembra que os tratamentos evoluíram e, por isso, as pessoas morriam antes de chegar ao diagnóstico.
Mas aí eu tenho de etiologia, desde doença valvar, a própria hipertensão. Uma causa extremamente comum em países desenvolvidos e também no Brasil é a doença coronariana. Os doentes hoje têm vários infartos. Se vocês pensarem, tem gente que tem carteirinha fidelidade de tanto infarto que já teve. E aí cada infarto acaba lesando uma porção da massa muscular, né? Uma porção do ventrículo. Imagine isso acumulado em vários infartos, eu tenho uma grande lesão ventricular.
O excesso de bebida alcoólica também pode desencadear o problema. Alguns tratamentos contra o câncer de mama ou ósseo também podem estar na origem de uma insuficiência cardíaca. Há ainda as cardiomiopatias genéticas, que exigem outros diagnósticos e tratamentos. Doenças como diabetes, hipertensão ou a obesidade também estão por trás de alguns diagnósticos. Se você quer saber mais sobre a insuficiência cardíaca, leia a matéria em nosso site www.rfbrasil.com. Você ouviu o Saúde em Dia. Obrigada pela audiência e até a próxima semana.